Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu queria agradecer, senhora presidente, a presença nesse plenário do ex-senador Chico Sartori, lá do meu estado, estado de Rondônia, do Cone Sul, da cidade de Vilhena, que teve uma passagem breve aqui pelo Senado Federal, mas que deixou a sua marca, deixou o seu trabalho com inúmeros projetos aprovados para o Estado de Rondônia. Mas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, em outubro de 2007, a FIFA anunciou que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo de Futebol em 2014. O procedimento de praxe adotado por aquela entidade é que a escolha do país sede dos Jogos seja anunciada com uma antecedência de 7 anos, para que sejam viabilizados os preparativos de infraestrutura destinados a receber esse mega evento esportivo. Pois bem, senhoras e senhores senadores, estamos a 36 meses da abertura da Copa e pouco ou quase nada foi feito nesse sentido. Quer dizer, de 7 anos já temos só 3. Apenas 3 anos para realizar todas estas obras que a FIFA exige. Entre as inúmeras providências que devemos adotar, uma me preocupa de modo especial: a adequação de nossos aeroportos, que constitui a porta de entrada para turistas, atletas, dirigentes esportivos e pessoal da imprensa de todo o mundo. E essa preocupação tem um motivo. O aquecimento da demanda do setor aéreo, provocado pelo aumento do poder aquisitivo dos brasileiros e pela competitividade das empresas do setor. Até bem pouco tempo atrás, as previsões davam conta de que o mercado interno de transporte de passageiros cresceria cerca de 200% nos próximos 20 anos. No entanto, os percentuais de crescimento nos últimos 5 anos já se encontram em patamares muito mais elevados. Em apenas 5 anos, crescemos o que era para crescer em 20. Entre 2004 e 2006, o crescimento médio do número de passageiros transportado por quilômetro foi de 18,8% ao ano. E nos últimos meses, a taxa chegou a subir acima de 40%. Enquanto em 2009, as empresas do setor transportaram 127 milhões de passageiros, em 2014, as estimativas são de que sejam 192 milhões de passageiros, de pessoas, né, a usar o nosso transporte aéreo. E não podemos nos esquecer de que em 2016, sediaremos também os Jogos Olímpicos, um outro mega evento. Então, senhor presidente, estamos diante, senhora presidente, estamos diante de um mercado muito aquecido, para o qual devemos abrir os olhos, se não quisermos passar por um vexame internacional de proporções semelhantes ou piores que o chamado caos aéreo, o apagão aéreo. Registrado no final de 2006, a situação é de tal forma dramática que o presidente da CBF e do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014, Ricardo Teixeira, já chegou a afirmar que os 3 problemas mais graves do país na preparação para o evento são aeroporto, aeroporto e aeroporto. Então, todos os problemas, todos os gargalos apontados pelo comitê se restringe em aeroportos. O problema são os nossos aeroportos. O presidente da IATA, a principal associação mundial das companhias aéreas, em discurso pronunciado recentemente no Fórum da Associação de Transporte Aéreo da América Latina e do Caribe, no Panamá, alertou para a demanda que virá com os mega-eventos esportivos e exortou as autoridades e empresas nacionais a prepararem um plano se quiser evitar o vexame. E o que fazer, então? senhoras e senhores senadores. Não contamos mais com os 7 anos para realizar os preparativos. Temos, na melhor das hipóteses, apenas 36 meses. Não haverá tempo hábil, certamente, para realizarmos as mudanças estruturais que o setor precisa e que, aliás, foram apontadas em audiência pública realizada em maio do ano passado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, ocasião em que estiveram presentes as maiores autoridades brasileiras no assunto. Naquela audiência, foram detectados como principais problemas do setor aéreo nacional: primeiro, a falta de planejamento; segundo, gestão anacrônica dos aeroportos; terceiro, normas inadequadas e confusas; quarto, concorrência predatória por parte das grandes empresas aéreas; quinto, falta de investimento público em forma de subvenções às rotas deficitárias, entre outras, o que outros países fazem. Precisamos, então, no longo prazo, repensar o modelo de gestão do setor aéreo, que, no meu entendimento, é um modal estratégico para o Brasil. Somos um país de dimensões continentais, onde o transporte aéreo desempenha papel fundamental na integração e no desenvolvimento das diversas regiões, seja no transporte de cargas, seja no transporte de passageiros. Se quisermos ser um dos principais players globais, não podemos nos dar ao luxo de conviver com aeroportos precários e mal gerenciados. De acordo com especialistas na matéria, nossos aeroportos são administrados de forma burocrática, quando deveriam sê-lo como verdadeiros centros de negócios autônomos que atuem como identificadores, fomentadores e catalisadores de oportunidades de negócios, de atividades sociais e culturais e desenvolvimento tecnológico para o setor. Isso tem acarretado uma série de distorções no sistema aeroportuário brasileiro, comprometendo a qualidade do serviço prestado ao usuário. Precisamos, portanto, senhora presidente, mexer no modelo de gestão dos aeroportos, permitindo que ela seja mais descentralizada e competitiva. Mas não podemos ficar presos apenas a essas soluções de longo prazo, porque elas demandam tempo que, no momento, não possuímos. É preciso encontrar alternativas de curto prazo. Nesse sentido, entendo que o mais viável seria fomentar o uso de aeródromos privados já existentes no país, que poderiam atuar de forma supletiva à capacidade dos aeroportos públicos. Isso porque, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, de acordo com dados da ANAC, o Brasil tem hoje 4.263 aeroportos e aeródromos. Olham só, 4.263. A grande maioria deles são particulares. Comparando com os registros da Organização Internacional da Aviação Civil, isso significa o segundo maior número de aeroportos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 14.497 locais para pouso e decolagem de aeronaves. Esse é um dado curioso. Se isso é assim, perguntei-me então: se temos tantos aeroportos, por que estamos passando por um gargalo no setor aéreo? A resposta é simples: nossa malha aérea é mal planejada e subutilizada. Existe uma enorme concentração de tráfego aéreo nacional pelos 67 aeroportos públicos administrados pela Infraero. Passam 97% dos passageiros e 99% das cargas transportadas no Brasil. Entre esses aeroportos, apenas 8 concentram 90% do tráfego aéreo nacional e operam acima da sua capacidade, como é o caso dos aeroportos de Guarulhos, Congonhas, em São Paulo, Confins, em Belo Horizonte, e Brasília. Mas mesmo esses aeroportos apresentam momentos de ociosidade fora dos horários de pico. Entendia, ex-senador Chico Sartori? Você chega no aeroporto em determinado horário, não dá nem para andar. É fila para tudo que é fila nos guichês de passagem, é fila para entrar no raio-x, é fila para embarcar, não tem lugar para sentar. E tem hora que você chega, os aeroportos estão vazios. Então está faltando aí um planejamento nesses horários de voos. Além disso, se levarmos em conta um índice mundial que compara o número de passageiros transportados com a quantidade de quilômetros rodados pelas aeronaves, veremos que o Brasil aparece apenas no 16º lugar no ranking mundial. Fica atrás de países como Japão, China, Holanda, Austrália e Rússia, que apesar de terem menos aeroportos, utilizam de maneira muito mais eficaz e distribuída a sua estrutura. Falta-nos, então, um melhor planejamento da malha de voos e o cumprimento de planos aeroviários, ambos de responsabilidade da ANAC. Eu espero que, com a criação agora da Secretaria de Infraestrutura Aeroportuária, que tem status de ministério, que o ministro possa, né, com mais agilidade, ajudar a resolver esses problemas. É por esse motivo, senhora presidente, que faço uso da tribuna no dia de hoje para fazer um forte apelo ao diretor-presidente da ANAC e ao ministro, o novo ministro, o diretor da ANAC, é o Carlos Eduardo Magalhães, que assumiu recentemente, para que verifique a viabilidade de usarmos esses aeródromos privados. É claro que nem todos terão condições, mas alguns deles, quem sabe, poderão ter condições de ajudar a desafogar o nosso tráfego aeróbico. Esses aeródromos privados para desafogar os aeroportos de médio e grande porte, sobretudo nesses dois grandes eventos que iremos sediar, que é a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Se for viável a sua utilização, certamente teremos um custo muito menor, com inegável benefício para o país, que aplicará melhor os recursos existentes. Creio que essa é, aliás, uma satisfação que as autoridades do setor devem dar à sociedade brasileira. Por que gastar tanto dinheiro, a toque de caixa, para modernizar os grandes aeroportos, se existem aeródromos privados que podem estar em condições de atender supletivamente a crescente demanda por transporte aéreo? Eram essas, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, as colocações que eu tinha a fazer no dia de hoje, e que gostaria merecesse a devida atenção por parte das autoridades competentes do setor aeroportuário do nosso país. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.